Calma. Isto vai correr tudo bem.
Tem condições para continuar no governo? Então não me vê que estou com imensas condições para continuar.
Como é que tem condições para continuar no governo depois do que disse o Presidente da República?
Como é que vai ser um ativo tóxico do governo, Sr. Ministro?
Eu não tenho nada a acrescentar. Eu não tenho nada a acrescentar.
A sério, está mesmo tudo ótimo. E o Ministro vai passar a prova de fogo com distinção. Digo-vos mais, António Costa tem plena confiança em João Galamba e já nos garantiu que ele vai sair-se lindamente da audição na Comissão de Inquérito.
Eu não vejo o que é que o senhor ministro das Infraestruturas, João Galamba, hoje em dia, tenha a ver com o que aconteceu na TAP ou não aconteceu na TAP entre 2020 e 2022.
Pensando bem, talvez o melhor seja ir comprar as pipocas, apanhar uma cervejinha fresca, garantir que terá o sofá livre esta semana. É que esta é a semana louca da Comissão de Inquérito à TAP. E está na hora de dar as boas-vindas aos protagonistas.
Como vai? Tudo bem? Apesar com tudo, todavia, mas porém as águas vão rolar, não vou chorar.
É isso mesmo. Na quarta-feira, vamos ouvir de viva voz o ex-adjunto mais célebre do país. A seguir a ele, a única chefe de gabinete que faz títulos nos jornais. E por fim, na quinta-feira, às 17 horas, será ele. Sejam bem-vindos à Comissão Política. Esta semana recordamos a saudosa Rita Lee e antecipamos a prova de fogo de João Galamba no Parlamento. Será que o João reza?
Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva.
Dou já as boas-vindas à editora mais católica da política portuguesa. Olá, Eunice.
Salve seja.
Salve seja, nada que ser salve.
Salve seja.
A editora que tanto comenta política como cerimónias em Fátima.
Isso, claro, também isso é importante. Ora, também um olá à Rita Diniz, a nossa fonte junto do núcleo duro do governo. Olá, Rita Diniz.
Olá.
E um abraço ao Vítor Matos, o nosso comissário que tem mais vigiado estas secretas à moda portuguesa.
Olá, olá, political junkies.
O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt.
Ora bem, vamos então a isto. E eu gostava de vos convidar a voltarmos um bocadinho atrás na história, porque acabamos de ouvir António Costa, na introdução desta Comissão Política, dizendo que não fazes ideia porque é que a Comissão de Inquérito Parlamentar decidiu chamar João Galamba, que era Secretário de Estado da Energia, à Comissão de Inquérito. E, portanto, eu queria convidar o Vítor Matos a explicar um bocadinho ao Primeiro-Ministro porque é que o seu ministro foi chamado à CPI.
Podíamos ter aqui um rol de... Não, primeiro, porque é que o seu Primeiro-Ministro diz este...
Ah, pronto, ele temos pega também começar por aí.
Ele pega numa coisa que não tem razão nenhuma, que é a CPI. O objeto da CPI é entre os anos entre 2020 e 2022, particularmente, o que está lá escrito é, vai incidir sobre as questões da TAB, particularmente entre 2020 e 2022. Não diz exclusivo.
E até te digo mais, e diz e designadamente sobre a indenização concedida à Alexandra Reis. Portanto, cabe tudo dentro do particularmente e do designadamente.
Aquilo são os principais assuntos, mas vai-se haver, é impossível ter aquilo balizado por antes.
Sim, mas
lugar.
O que é facto é que João Galamba não estava nos inquiridos iniciais e o PS e o governo tentaram que não estivesse.
Eunice, tu não estás chamada aqui como advogada do diabo. Não é de advogado do diabo, é de Deus. E, portanto, não
foi. Não, só agora... estava a tentar acelerar a história.
Entre Deus
quem
e
é Deus
diabo.
E o diabo nesta história? Não sei se há Deus e diabo nesta história, se calhar só há diabinhos.
Mas João Galamba tem aqui duas coisas muito. A primeira de todas, isto excluindo o resto de conversa, mentiu ou não mentiu sobre a questão da reunião com a CEO da TAP? Omitiu, antes de mais, uma reunião que ele teve
Desculpa,
com ela no dia
só
anterior.
Interromper. É porque o que faz com que Galamba seja chamado à comissão é precisamente a reunião com a antiga presidente executiva da TAP.
Sim, e não só isso. E a tentativa ou não de ocultação de documentos, salvo erro.
Mas, não, mas já inicialmente estou a falar de como é que João Galamba entra nas audições a realizar.
Sim, e a resposta é, por culpa própria.
Sim, a primeira, ele revelou, ele já revelou.
Por causa da reunião secreta.
Ele já revelou duas, uma omissão e uma mentira. Portanto, a omissão. Teve uma reunião com Cristina Lumière um dia antes da dita reunião com o deputado do PS, com o parlamentar do PS, e depois revelou aquilo que ele tinha dito que não era assim. Disse que tinha sido ela a propor sair à reunião e o mistério. Mas toda a gente sabe isto, não é? Quer dizer, o mistério era quem é que a tinha convidado, era foi ele próprio que lhe perguntou naquele dia se ia haver a reunião, se ela queria estar presente, e ela disse que queria estar presente. O Açor perguntou-lhe se afinal podia convidar, e ele disse que sim. Portanto, está resolvido o mistério. Ele mentiu. Acho que é muito difícil. Acho que eu estou muito curioso. Acho que vou a parte em que eu vou comer mais pipocas é à espera de ver como é que ele vai descalçar a bota para dizer que não mentiu, porque aquilo nem sequer foi um comunicado do Ministério.
Provavelmente ele vai-te dizer assim, não a ti, aos deputados.
A mim sim, porque
não me perguntaram.
Os portugueses.
Não me perguntaram, só me perguntaram quem é que tinha manifestado vontade de participar na reunião.
Isso tem dois nomes, é má fé e a seguida de uma mentira.
Omissão.
Isso é uma omissão mentirosa, é má fé.
Sim, totalmente.
É má fé, e uma pessoa que age de má fé, se ele tendo informação e não a disse de boa fé, é alguém que está má fé, e alguém de má fé merece no mínimo uma censura, não é? Porque realmente está a ocultar uma informação que gerou. Mas realmente ainda leva a uma questão um bocadinho mais retorcida, que é assim, ele não percebia que dizendo isto e fazendo isto ia criar um problema ainda maior do que o que criou. Epá, eu tenho um filho de 12 anos e digo-lhe, se tu mentes levas um castigo a dobrar, e está à vista, não é? À vista.
Não, acresce que isso coloca João Galamba numa posição frágil quando estiver a defender esta acusação do seu ex-adjunto de que lhe teria dado indicações para não enviar documentação à Comissão de Inquérito e a ser outro...
O que vale a palavra de um político hoje? Quer dizer,
de um ministro,
o João Galamba podia ir lá como ex-ministro, era uma coisa. Ele vai lá como ministro.
Uhum.
Portanto, ele tem esta primeira. Depois tem outra segunda, que nós não sabemos, temos que ouvir primeiro a audição do Frederico Pinheiro, do adjunto, não é? Alegadamente, a versão dele é que o ministro disse para ele omitir as notas. A versão do ministro é ao contrário, ele é que lhe não deu as notas.
Uhum.
E nós percebemos, ou podemos supor, que há SMS daqueles trocados para fazer valer na opinião pública coisas que se calhar eles não tinham, o contrário do que se tinha sido dito. Portanto, pode haver ali jogo contra informação, não sei, da parte de um ou da parte do outro. Não é? Alguém ali está a mentir.
Ou na parte de ambos.
Ou na parte de ambos. Alguém ali está a mentir. E depois temos a célebre noite e a questão do CIS. Portanto, quer dizer, acho que da TAP vamos acabar aí. Aquilo não tem a ver com a TAP, mas tem a ver com a TAP. E depois podemos
falar
mais tarde.
Tem a ver com a Comissão de Inquérito.
Podemos falar mais tarde sobre
Sim.
isso.
Rita, tu acompanhaste o Primeiro-Ministro na última sexta-feira, quando ele decide defender o seu agora ministro, alegando que não. Que ele não cabia naquela comissão de inquérito. Tu consegues interpretar o que é que está na cabeça de um primeiro-ministro que tem um ministro completamente sob fogo e que só está preso por ele, alegando que ele nem devia ter sido chamado à comissão de inquérito? Eu diria que isto à partida não é uma coisa que fique muito bem, não é?
A estratégia parece muito óbvia, que é o que o Vítor começou por dizer, de recentrar o objeto da comissão de inquérito, apesar de não ser exatamente assim, porque como vimos, o que está definido no objeto. E eu lembro-me, nas outras comissões de inquérito, a definição do objeto da comissão de inquérito era uma coisa muito relevante, porque definia-se ali balizas. E as balizas também são definidas com subterfúgios de palavras. E estas, da forma como está escrito, permite tudo. Portanto, isso não é argumento para o governo vir dizer que não cabe ali.
E a forma como está escrito foi validada pelo Partido Socialista.
Exatamente, exatamente. Mas claro que há aqui uma tentativa do governo e do PS de... já ouvimos isso em N declarações e vamos ouvir ainda mais nos próximos dias, de fazer um bocadinho passar a ideia de que a oposição está a querer... desviar o verdadeiro assunto, e que o que importa é isto, e que o que as pessoas querem saber é aquilo, e que isto não diz nada aos portugueses, e vai haver muito essa tentativa de desvalorizar estes factos sob pena, ou melhor, fazendo-os parecer apenas uma novela que não interessa a ninguém. Vai haver muito essa tentativa de desvalorizar os factos. Agora, para o primeiro-ministro segurar da forma como segurou o ministro João Galamba e não parecer nessas declarações, pelo menos ele transparece que está muito tranquilo, não se percebe muito bem como, porque vai ser, esta semana vai ser muito dura para o governo, porque vai estar debaixo de fogo o ministro hiper-fragilizado vai estar hiper-mediatizado, mas a única razão para, que eu vejo para isso acontecer é que dentro do governo devem estar muito seguros de que o adjunto, o ex-adjunto Frederico Pinheiro, não terá provas suficientemente sólidas que mostrem que João Galamba tentou ocultar as tais notas da Comissão de Inquérito. Mesmo que isso seja verdade, que não terá provas evidenciais ou físicas ou, que o mostrem. Portanto, é o que me parece, que devem estar muito seguros disso, caso contrário... Não estariam tão tranquilos sobre a audição de João Galamba, que vai ser uma prova de fogo.
Ele deve ter lá qualquer coisa naquele computador que ele defendeu com a vida.
Isso para mim é o grande mistério.
Deve haver qualquer... Aquele computador tem mais segredos do que informação.
Não vou dar a tua tese. Não vou dar a palpites nem partilhar a minha tese.
Mas... Mas pode dizer
agora,
coisas.
Agora queremos saber entrar. Tudo.
Não.
Ah,
Era muito pouco católico.
Exatamente.
Eu disse, responde por favor então a isto. A sequência das audições é razoavelmente favorável a João Galamba, ele é o último a falar, enfim, é ministro, portanto percebe-se que haja não,
e,
essa prerrogativa.
E a sequência das audições, desde o início, que na Comissão de Inquérito está acordado entre todos os partidos que os responsáveis políticos ficam para o fim. Portanto, João Galamba até deveria ser ouvido muito mais tarde, já no fim de quase todas as outras audições. Portanto, o fim haveria de ser Hugo Mendes, Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, João Galamba, não necessariamente por esta ordem, mas estes quatro governantes e ex-governantes. A audição de João Galamba é acelerada pelo caso do computador e por tudo aquilo que se passou no Ministério das Infraestruturas.
Mas verdadeiramente a minha pergunta para ti era se os factos que vierem, há uma parte que é previsível nesta Comissão de Inquérito, nas audições que vamos ver, se não houver uma revelação nova, se não houver alguma coisa de, nem uma prova em defesa muito evidente, nem uma prova de acusação ao ministro muito evidente também, tu sentes que chega a João Galamba ir lá?
Não chega a ir lá. Convém que se porte bem,
também depende
que
do estado...
esteja calmo, porque estas coisas são importantes.
Aliás,
porque nós conhecemos João Galamba de outras comissões, de outras atitudes políticas.
Não é incrível.
E a própria imagem dele naquela conferência de imprensa num sábado à tarde também não foi um bom desempenho para um político que tem que passar uma imagem de um político sério, responsável, adulto. Portanto, tudo isso
eu acho que
será
ele está
tido em conta.
Eu acho que ele está a treinar, porque na quarta-feira esteve numa conferência de um congresso de telecomunicações da APDC e eu ouvi-o e...
quase que dava para adormecer.
Sim.
Não é?
Deve estar dois xanax antes de entrar.
Estas coisas são importantes e é em termos até de imagem, João Galamba tem de passar uma imagem de crescido, de um ministro e não de
um cowboy do Twitter,
da blogosfera, um ministro que teve desacatos e agressões físicas no seu ministério e portanto tudo isso vai contar. Acresce a isso que tem que dar, tem de ter um discurso coerente e consistente, tem de dar explicações claras e que não permitam dúvidas sobre tanto o que ele preparou com a antiga presidente da Comissão Executiva da TAP para a audição na Comissão de Economia em janeiro, como sobre os documentos que ele enviou para a Comissão de Inquérito e se estão todos os documentos ou não estão. E também ele irá, obviamente, parece-me a mim, ser questionado sobre os acontecimentos daquele 26 de abril e sobre o facto do seu gabinete ter acionado os serviços de informações e também aí ele terá de dar explicações, e como nós já vimos na semana passada com as audições dos responsáveis do SIS e da Secretária-Geral do CIRP, os dados não batem exatamente todos certo, não há...
Não, atenção, aquilo foi mais... Eu, daquilo que eu apurei, aquilo mais do que contradições é dão informação mais pormenorizada. Os outros deram informação muito vaga e basicamente os outros pormenorizam, não é propriamente contraditório.
Não é contraditório. Havia espaços em branco que estes pormenorizam. E, portanto, vamos ver se, portanto, se eu estivesse a aconselhar, se eu fosse boazinha, estivesse a aconselhar João Galamba sobre a comissão de inquérito, diria que é essencial ele manter a calma, não importa que perguntas lhe façam, e é muito importante ter um discurso claro e consistente.
Se ele responder a Sócrates, está condenado. Se ele fizer como daquela última de uma vez que esteve numa comissão e que teve a responder aos deputados que parecia que estava num jogo de boxe, está condenado, porque ele não está em posição de ir lá fazer nada.
Deixa-me ir aqui um bocadinho atrás. Nas últimas duas semanas, desde que a bomba explodiu, ou se vocês quiserem, desde que a bicicleta foi contra o Ministério, João Galamba tem-se limitado a manter-se dentro do seu gabinete. Houve uma pequena exceção, passámos o som ainda há pouco, o João Galamba correu à frente dos jornalistas tentando evitar as perguntas e fez um discurso, como diria a Rita, aborrecido. Um ministro nas circunstâncias em que vocês o descreveram neste momento como ministro que terá mentido a uma comissão parlamentar de inquérito.
Ele não mentiu à comissão, não... apesar de tudo, mentiu por causa da comissão, mas ainda não mentiu à comissão, não é?
Sim.
Se tivesse sido lá...
Sim, não foi, não foi lá. E que omitiu factos importantes e que é acusado por um seu adjunto de ter querido ocultar informação à comissão.
Mas a informação é essa que ele enviou.
Não, sim, portanto, mas aí faço um parênteses, enviou depois de o seu adjunto, que ele entretanto despediu, ter dito que se ele não enviasse, ele enviaria.
Eu acho que nessas conversas ninguém está a dizer toda a verdade.
Não, sim, concordo contigo, mas não sei, senão, não parece argumento suficiente dizer que enviou.
Pelo menos não sabemos quem está a dizer mais a verdade.
Sim,
não é?
Que onde o primeiro-ministro se tem...
Que o ter enviado não é argumento, é um facto.
Mas eu estou numa de defender João Galamba, mas, por favor.
Já alguém, aliás, espero que sim, porque senão isto é bastante monótono. Quer dizer, mas eu pergunto aqui, porquê é que o adjunto havia de querer mentir? Quer dizer,
porquê que ele queria segurar os documentos?
Porquê que havia de querer?
Quer dizer, eu pergunto ainda outra coisa.
Ganhava o...
Eu acho que um adjunto deve tirar notas das reuniões. É, aliás, função dele. Mas as notas das reuniões não deviam depois ir para os seus participantes, nomeadamente para o ministro da qual ele é adjunto.
Sobretudo uma reunião onde ele não tinha estado.
Mas isso é um sintoma de como funciona o governo.
De disfuncionalidade.
Numa circunstância de um gabinete de gente adulta, não é? O senhor ministro, não era o João, não é? O senhor ministro receberia de forma bastante previdente e antes sequer de perguntar as notinhas do seu adjunto, porque senão o adjunto estava chamado à colação se não tivesse lá informação. Sim. Quer dizer, isto é assim que as coisas funcionam, ou deviam funcionar. Portanto, quer dizer...
Mas eu ia mesmo perguntar-vos se vocês acham que alguém nestas circunstâncias, olhando mesmo para casos históricos mais ou menos similares, de ministros que tenham estado muito acossados e que sob enorme pressão e que tenham tido momentos decisivos.
Por exemplo, a atual Ministra da Agricultura?
Eu ia pensar, sei lá, eu por acaso estava a pensar, imagina, Miguel Relvas ou sim. Eduardo Cabrita. Sim. É possível acreditar na ressurreição de João Galamba?
Não existe. Oh, David, nós olhamos para isto, nós estamos aqui todos, já temos somados quantos anos de jornalismo, não é? Já temos aqui quase 100 anos de jornalismo.
Sim.
Neste caso, com o presidente
houve,
a dizer
são muito raras as circunstâncias em que são salvos ministros que tiveram à beira de cair. Eu lembro-me de um caso recente, mas são muito raros. Lembro-me do caso de Mário Centeno, a seguir ao problema com António Domingos, em que o Marcelo Rebelo de Sousa também meteu a faca, só não rodou. Não é?
Sim, disse mesmo que só não tinha pedido a demissão do ministro devido à situação.
A situação da banca.
Isso foi aquela vez que o Mário Centeno foi a São Bento.
Isso foi a Belém. Exatamente.
Sim, sim. Foi a Belém.
E a seguir o presidente obrigou a fazer uma conversa de imprensa.
São Bento é um bocadinho depois.
Ok.
São Bento é uns anos depois.
São Bento já é antes.
Já sobre o novo banco.
No novo banco, sim.
Já é quase na saída dele, não é? Sim,
porque eu ia dizer que aí já é quase na saída dele.
Não, esta cena é 2017.
Mas combinam a saída para...
Não, esta é...
Bem, que Centeno era mais central no governo do que João Galamba.
Sim, mas
pode sonhar em ser.
Em todo caso, por exemplo, o caso de Miguel Relvas, foi um ministro que ficou fragilizado, mas aí a situação é o contrário. Quer dizer, é a primeira vez em que um primeiro-ministro faz cair o seu ministro, que é o seu braço direito, que o ajudou a chegar lá. Era como se o Guterres demitisse o Jorge Coelho. Quer dizer, esperou, mesmo se esperou que o ministro esperou que o ministro da Educação trouxesse o relatóriozinho a dizer que a licenciatura não era confiável, e a seguir caiu. Pronto, quer dizer, isso seria impensável num governo de José Sócrates. No governo de José Sócrates, aquilo não podia haver uma única fissura, porque senão ia tudo por ali fora.
Bem,
não é?
E pelo histórico, bastante impensável no governo de António Costa, não é? Rita, gostava de ouvir sobre isto também.
Eu acho que o caso do João Galamba é muito parecido ao do Eduardo Cabrita, que dizias agora, no sentido em que não há um fim bonito para esta história, não é? Ele vai ficando, e fica se calhar bastante tempo... Mas...
E tem decisões importantes. Atenção, há uma privatização da TAP acabada de lançar.
E há uma localização do aeroporto a tomar. São das decisões mais importantes.
Fernando Medina e António Costa tomam conta desse dossiê. E João Galamba vai gerindo.
Mas vamos lá ver uma coisa. É assim, as coisas são um bocado mais complicadas do que isto. Nós às vezes, e agora vou aqui falar contra nós que nos divertimos com isto tudo. Isto é tudo um bocadinho mais complicado do que parece. Quer dizer, qual é a imagem que o governo português hoje tem nos parceiros europeus? Quer dizer, vocês acham que as embaixadas andam a dormir? Não andam, não é? Estão preocupadas com isto, estão a ver, estão a acompanhar isto tudo e tentar perceber tudo. O João Galamba não tem o mínimo de credibilidade se tiver que lidar com um parceiro internacional. Tem um poder formal, mas ninguém o leva a sério.
É o apoio do primeiro-ministro.
Ninguém leva a sério. Quer dizer, neste momento é a figura mais gozada da política portuguesa. Quer dizer, há aqui um lado de as pessoas pela frente até podem fazer todas as vénias possíveis e imaginárias e desembaratarem-se não sei quantas vezes. Mas a verdade é que o ministro não tem credibilidade. É a primeira vez na história da democracia, e sem ser democracia também, por maioria de razão, que um ministro foi completamente enxovalhado em público pelo Presidente da República. Quer dizer, e que só foi mantido pelas razões que nós sabemos, porque António Costa não quis passar esse poder para o Presidente. Agora, há aqui uma questão de fundo, que também depois, isto de confusão é tanta que depois se perde, aqui algumas coisas vão com a água do banho, que é, por exemplo, a questão do gabinete e aquilo que António Costa alegou. De ele despediu um adjunto e depois o adjunto fez e aconteceu. Não é assim. Num gabinete, quer dizer, isto não estamos no... Isto não é o The Apprentice, não é? Em que o Trump agarra no telefone e diz "You're fired!" E agora vai-te embora. E deixa cá o computador, não mexe sem mais nada. A partir de agora nem sequer cá entras. Quer dizer, isto acontece em algumas empresas que fazem bullying aos empregados. Não é suposto acontecer num governo. Num governo, o ministro chega... Gelo nos pulsos, dois xanaxes, chama o adjunto e diz: olha, o senhor está despedido. Ele diz: ó João, disse: pá, aqui não é ó João, é que a partir do momento que aquilo já é ó João para cá, ou tu para cá, e tutearem-se. Quer dizer, há um lado de falta de institucionalismo agravado aqui que facilita isto tudo, não é? Ele chamava, demitiu tranquilamente: olha, estás demitido, sabes perfeitamente que estas funções aqui são até eu, coisa. Acho que tu tiveste mal nesta circunstância ou não. Lá debatiam a coisa e ele tinha que se ir embora. Ia lá, agarrava na sua pen, descarregava o que quisesse do seu computador e ia-se embora. Pronto, ponto final. Não sabia de mais nada, não havia benefícios à história, nem pancadaria, nem crise política.
Essa é a parte mais mal contada desta história, que é a demissão.
Nem assessoras trancadas numa casa de banho, mas que não ouviram quando a polícia lá foi, que é uma história que trazemos no Expresso desta semana, e que acrescenta ainda aqui mais inexplicáveis à história.
A gestão da demissão é um sintoma de doença daquele gabinete. Aquele gabinete já era aquilo já tinha ali um problema de base.
Patológico, diria Marcelo
Rebelo de Sousa.
Aliás, ele disse patológico como o único motivo que levaria à demissão, não é? À dissolução da Assembleia. Mas essa é a parte da história mais mal contada, que é o ministro da Terra de Singapura telefona ao seu adjunto a dizer estás demitido. E dá ordens automáticas, imagina-se, às pessoas que estavam no seu gabinete, que estavam lá a trabalhar até tarde, até porque no dia seguinte ia haver um conselho de ministros sobre a privatização da TAP, dá-lhe ordens de, se ele for, imagino eu, se ele for aí, por favor, segurem-no, não deixem levar nada. Isto é esquisito.
Mas isto não pode, porque eu acho que o que ele estava a proteger não é os documentos secretos, é qualquer coisa que ele tem no computador, que é o que vai permitir fazer o contraditório na portanto, dá ideia, aquilo que a gente só pode presumir, não é? Estamos aqui a especular. Dá ideia que ele queria proteger não eram os documentos confidenciais. A não ser que ele achasse que ele era doido o suficiente para ir vender segredos ao estrangeiro.
E como é que ele é doido de um dia para o outro? Até é? Até um dia antes era mega confiança e que ia representar o ministro em reuniões de tal importância como aquela.
Aparentemente falava, acreditando no próprio, no seu comunicado, ele falava muito frequentemente com a própria CEO da TAP.
Portanto, era o adjunto que tinha
também
três
falava com qualquer um.
Não,
o que é extraordinário, não é? Acrescento eu, se me permite, sair do lugar de moderador.
Era o adjunto com 3.2 milhões em cima da mão.
Não, no Pedro,
3.2 milhões.
No Pedro Nunes era o secretário de Estado e agora era um adjunto.
Mas pronto, um secretário de Estado sempre é melhor, mais
graduado,
sim,
mais
graduado
formal.
Do que um adjunto. Sim.
Sim,
pelo menos é membro do governo.
O secretário de Estado que João Galamba tem, que também se chama, que também tem Federico no nome, e portanto é outro Federico.
Dizeste Federico?
Frederico.
Frederico.
Está como primeiro-ministro.
Está mais virado para a ferrovia do que para a aeronáutica.
Essa também não anda por grandes caminhos. Ainda vos queria ouvir sobre um dilema, porque na semana passada, ao fim de 8 missões no governo, com o caso TAP, caiu o presidente da Comissão de Inquérito. Jorge Jesus Santos, um deputado do Partido Socialista, que aliás o Vítor Matos conhece das guerras da defesa e de João Gomes Cravinho, sai argumentando ter sido insultado e de não conseguir manter o respeito na sala, mas sai perante um dilema que assume numa entrevista que aliás deu à Rita Diniz e ao Diogo Cavaleiro aqui no Expresso.
E que tem versão alargada publicada no nosso site.
Isso. O Jorge Jesus Santos alega que, independentemente das polémicas que ele garante que tentou levar sem agenda partidária enquanto presidente, que não vê, que acredita que todo o interesse público está em despachar rapidamente a Comissão Política de Inquérito. O Partido Socialista vai-se conseguir livrar depois destas audições desta semana, desta pressão e atropelar a Comissão de Inquérito despachando-a muito rapidamente? Eunice.
Eu acho que Seguro Santos conseguiu uma coisa, que foi pôr os deputados a trabalharem mais tempo, mais horas na Comissão de Inquérito, e isso pode ajudar aos objetivos do Partido Socialista. A oposição tem, obviamente, interesse em prolongar isto, porque já se percebeu que esta comissão vai queimando o governo, mas o PS aqui tem um bocadinho de capacidade neste momento de acelerar os trabalhos, incluindo inviabilizando audições.
Vocês compram o argumento de que para a própria TAP e para o interesse público é indesejável prolongar esta comissão para lá desta sessão legislativa, ou seja, para quem nos ouve lá em casa, para lá de julho, vamos lá.
Eu acho que até para o próprio prestígio do Parlamento convém que isto fique arrumado antes das férias.
Mas que fique bem arrumado. Ou seja,
sim,
não é
que fique
só
bem arrumado.
Não é só despachar por despachar, porque o PS, quando decidiu não obstaculizar, não obstaculizou, aceitou fazer esta comissão de inquérito. As regras das comissões de inquérito são claras. Há uma legislação própria que diz que podem ter uma duração de 180 dias mais 90. Portanto, no momento em que foi criada, constituída a comissão de inquérito, não havia esta prerrogativa de que tem que ser o mais rápido possível. Portanto, o que me parece é que esta demissão do presidente da comissão vem um bocadinho sustentar a narrativa de que é preciso acelerar. Ou seja, o PS, ou muito menos o presidente da comissão, podia vir dizer isso só por si. Com a saída de Jorge Seguro Sanches por causa destas questões de alegada acusações à sua seriedade e insultos, que me parece que foram um bocadinho
empolados.
Quer dizer, dizer-se que não é sério é grave, mas será motivo de demissão?
Eu tenho uma tese, mas pronto.
Então já, mas já é uma tese que podes partilhar, ao contrário das minhas, não é?
Posso, é uma que posso.
Mas este episódio, pelo menos, serviu para se pôr no debate esta questão de acelerar os trabalhos, que era um tema difícil para o PS pôr. Porque ia parecer o que é, não é? Ia parecer que o seu único interesse é apenas...
Sim, mas, mal, ia parecer mal.
Exato, ia parecer mal.
Não, que não quero acreditar, ou tenho dificuldade em acreditar, que Jorge Seguro Santos se sacrificou em nome do partido para acelerar os trabalhos. Eu acho mais que ele se sacrificou para não ser pressionado pelo PS a acelerar os trabalhos, expondo-se assim aquilo que ele chama de insultos por parte da oposição. Portanto, ele estava ali preso entre dois fogos, em que ou era acusado, para um presidente de uma comissão de inquérito é muito desconfortável estar numa posição arbitral, a ser acusado de ser um árbitro caseiro pela oposição, e depois estar sob uma pressão terrível do seu próprio partido, a quem ele teria que dizer que não, ou enfim, quer dizer, portanto, acho que ele se tentou livrar ali de uma posição bastante desconfortável. Agora quer ver se o novo presidente, o Lacerda Salles, se realmente vai meter a cabeça, se vai fazer o jeito ao PS ou não, se vai se mostrar ali alguém com algum pulso para se distanciar, não é?
Rita, para fechar aqui...
Posso falar gostava depois no fim de falar do CIS?
Sim, fechamos com isso. Deixa-me só perguntar uma coisa à Rita.
É o Minuto CIS.
O Minuto CIS, o célebre Minuto CIS. Falando com deputados, membros do governo, tu sentes que é, para além de António Costa, que há ali um escudo dentro do PS a defender João Galamba, ou acho que percebeste?
Não sei se responder a essa questão. A partir do momento em que António Costa faz de si próprio o escudo, os outros membros do governo e deputados e membros do partido penso que aceitam, mas
aceitam, mas há muita malta que acha que ele fez mal.
Não, exato, porque há um risco, e nós escrevemos isso amplamente, há um risco muito grande associado a esta dependência direta do primeiro-ministro com João Galamba, e João Galamba, pronto, ficarem os dois amarrados, porque este caso é tão estranho e tão insólito como é. E porque João Galamba é João Galamba, muito, como nós o descrevíamos há pouco, muito intempestivo e...
Muito sanguíneo.
E sanguinário.
Sanguinário?
Portanto, não foi uma decisão nada
mesmo
bem...
dentro do governo. Eu acho que isto é péssimo para a coesão do governo. Porque...
Também escrevemos isso, que a decisão...
Porque, então,
no
quer dizer, então agora,
que foi
agora
tomada,
qual é o critério
unânime
para a admissão? Quer dizer, pode haver pancadaria dentro do Ministério... Pronto, quer dizer, os limites agora estão bastante altos, quer dizer, o critério alargou imenso, quer dizer, portanto,
alargou
o critério para se poder fazer a geneira. O critério da geneira neste momento é muito alargado.
Agora os ministros sentem-se mais seguros do que nunca naquele momento.
Agora há um ministro que faz uma geneira e vai para a rua e vai dizer: tu não fizeste isso ao Galamba.
E ainda falta ver o que diz o Presidente da República depois da audição ao Ministro das Infraestruturas, ainda mais esse capítulo para encerrar. Mas
deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Eu e a Rita há bocado comentávamos que isto tem tudo para correr mal, porque mais uma vez o Primeiro-Ministro está fora do país.
E ninguém vai conseguir falar com ele.
Três dias?
Três dias na Islândia.
Peço desculpa, não tinha percebido isso.
Não, é um dia de visita oficial e dois dias de Conselho
que se chama
da Europa.
Três dias para pôr gelo nos pulsos.
Não, gelo nos pulsos não. Aquilo, ele vai telefonar e o seu Primeiro-Ministro não está a conduzir, mas está na sauna.
está a ver auroras boreais.
Acho que não é a época dele.
Auroras boreais é um bom mote para fazer pontos para o CIS, não é?
Eu acho que sim.
Vamos acabar. Vítor.
Eu acho que o CIS é outra grande fragilidade pelo que vai ter que responder João Galamba, CIS barra PJ, por duas razões. Apesar de tudo, ainda não se percebe quem é que teve a ideia de convocar o CIS. Não se percebe de onde é que vem aquela
é que
ideia peregrina.
Se ele concretizar um bocadinho mais, é mais um membro do governo a ser chamado à comissão de inquérito.
Vamos ver se aquilo saiu da cabeça dele ou se foi realmente outro membro do governo, que ele tentou colar a isso na conferência de imprensa, o que também é péssimo difícil para a coesão do governo. Uhum. Portanto, foi tudo mal. Agora, há aqui uma questão que é muito importante de apurar, que é: João Galamba foi desleal para com o diretor nacional da PJ. Um membro do governo não pode fazer isto. Se fosse um cidadão normal, isto já era grave. Agora, o SIS vai buscar o computador. Isto, para além de estar... A nossa história nunca foi desmentida e foi confirmada na por aquilo que nós apurámos nas audições. O SIS recomendou ao gabinete que contactassem a PJ depois de recuperar o computador.
Uhum.
E o ministro telefona ao diretor nacional da PJ a comunicar, suponho, que um roubo do computador. De tal maneira que a PJ decidiu não atuar imediatamente porque era demasiado tarde, já disse meia-noite, uma da manhã, era demasiado tarde para mandar, isso aí é que era uma coisa pidesca, mandar a PJ às tantas da manhã à casa do indivíduo, não é?
Não,
até podia gerar uma reação,
não
até podia gerar uma reação que não, pronto. E então a polícia resolveu ir lá de manhã, chegou lá de manhã e disse: ó, oh, amigos, eu já dei isto ao SIS, vocês não falam uns com os outros, como é que é? É que o ministro não só não disse que já estava na posse de computador, enganando... induzindo, enganando, não é? O diretor nacional da Polícia Judiciária, como eu acho que isto pode ser interpretado mais uma vez como estando de má fé para salvar a... porque ele tinha que dizer, era obrigatório ter-lhe dito, e ele não sabia, o diretor nacional da PJ não sabia, que o SIS tinha avisado. Portanto, há aqui um problema de lealdade institucional que eu acho que uma pessoa minimamente responsável e adulta, ao ponto de ser ministro da República, não podia fazer.
Isso é uma boa coisa para não me sair da cabeça. Mas vamos em frente. Eunice, começo por ti.
Então, não me sai da cabeça esta derrota que hoje António Vitorino teve na Organização Internacional para as Migrações. Deveria ser a recondução para... mais um mandato como diretor-geral, mas os Estados Unidos decidiram apresentar uma candidata, que era aliás uma diretora-geral adjunta. É todo um processo até um bocadinho de alguma deslealdade, porque Amy Pope, a nova diretora-geral, pôs baixa para preparar a sua candidatura. É uma derrota pessoal de António Vitorino. É uma questão que, como o Expresso já noticiou, causou embaraços diplomáticos em Genebra, incluindo não só com Portugal, mas com a União Europeia, que às tantas vê um aliado apresentar uma candidatura alternativa. E o que é facto é que António Vitorino foi o único não-americano a dirigir a Organização Internacional das Migrações, em que os Estados Unidos são tão contribuintes da organização que acham que têm direito próprio à sua liderança, e António Vitorino terá sido vítima disso mesmo. Agora também não me sai da cabeça o que é que António Vitorino irá fazer a seguir. Já especulámos ali na redação sobre vários cargos em aberto, desde mais uma eventual candidatura presidencial na área socialista até voltar ao seu lugar em várias assembleias gerais de várias empresas. O que é facto é que Vitorino aparentemente estará de volta para cá.
Muito bem. Rita Diniz, não te sai da cabeça?
Não me sai da cabeça o pé frio do PSD e a forma como, de alguma forma, não está a conseguir falar diretamente, parece-me, para as pessoas. Depois daquele primeiro tweet de Luís Montenegro, que envelheceu muito mal em poucos minutos, quando comentou a demissão de João Galamba, quando depois veio a verificar-se que não havia demissão de João Galamba. Hoje temos no jornal,
criticando a falta de liderança
a falta de liderança do primeiro-ministro sobre exatamente. Hoje temos no jornal Eco um artigo hoje de manhã do líder parlamentar do PSD sobre a triste trajetória do empobrecimento, quando horas depois a Comissão Europeia faz as suas previsões sobre o crescimento dos vários Estados-membros e põe Portugal a duplicar, a mais do que duplicar, a previsão de crescimento. Claro que isto se trata de uma previsão de crescimento e não necessariamente do crescimento dos países em termos absolutos, em comparação uns com os outros. Mas aqui o que me parece é que o discurso do PSD, e ouvimos Luís Montenegro dizer N vezes a palavra empobrecimento e a trajetória de empobrecimento, por um lado, e depois temos do outro lado o governo a falar destes números tão maravilhosos e este mundo encantado dos, dos números, dos grandes números macroeconómicos, que estão onde Portugal aparece bem posicionado, e de um lado podemos dizer que o governo não está a falar diretamente para as pessoas que continuam com as suas dificuldades em pagar a casa, em pagar o supermercado, mas por outro também temos o PSD a não saber capitalizar isso, ao falar assim de forma vaga num empobrecimento, não concretizando ou não falando diretamente.
E ao escrever artigos em dias que vão sair previsões, se calhar era melhor acertar a agenda.
Acertar um bocadinho
isso
essas
é
agulhas.
É uma falta
sim.
de inteligência política que eu faz confusão.
Isso é um belo mote que não me sai da cabeça. O Financial Times tinha este sábado, na edição weekend, de fim de semana, um texto delicioso contando como o governo da Roménia decidiu designar um robô como adjunto do governo.
Tem
toda uma ironia metida, mas em tempos que se fala muito de inteligência artificial, a ideia do governo romeno é um bocadinho mais recuada, embora seja de facto inteligência artificial, mas é um robô que na prática serve de elo de ligação para a sua população. Portanto, toda a população da Roménia tem neste momento, através de uma hashtag, uma linha direta para se queixar ao governo, ou fazer pedidos ao governo, ou dizer ao governo que assuntos é que o governo devia estar a tratar. Uhum. Na prática isto funciona de uma maneira bastante simples, é através das redes sociais, só com uma hashtag, e o robô, ou se quiserem, a inteligência artificial, trabalha todos os inputs que a população romena lhe entrega, e entrega depois, por sua vez, um relatório ao governo, dizendo mais ou menos quais são as grandes preocupações dos cidadãos romenos. Muito engraçado também porque, a dada altura, a peça, a notícia do Financial Times conta como é que a população romena reagiu a isto. Enfim, houve uma reação positiva, cerca de 1 milhão de tweets no primeiro mês, de tweets e Facebooks e de Instagrams a reportar à inteligência, ao robô, as suas preocupações, mas também, conta o Financial Times, algumas piadas. Uma das minhas preferidas é esta: finalmente o governo encontrou inteligência artificial. Eu achei que era uma boa história para contar a António Costa. Vítor Matos, o que não sai da cabeça?
Olha, não me sai da cabeça um documentário da HBO que eu fui ver depois de ler um artigo absolutamente demolidor da Clara Ferreira Alves no Expresso de há 2 semanas, na revista do Expresso de há 2 semanas. O título da crónica dela era O Rei Vai Nu, e vai daí fui ver o documentário Salvar o Rei, sobre o rei Juan Carlos de Espanha. E, meus amigos, aquilo são 3 episódios de absolutamente inacreditáveis, de corrupção, de intriga política, até o próprio 23 de Fevereiro, aquela tentativa de golpe. Eles têm lá ex-dirigentes, diretores do SESID, dos serviços secretos espanhóis, que nunca tinham falado, a dizer que o rei tinha estado na conspiração. E é no pós-conspiração que ele se torna a figura tutelar da democracia espanhola, na reação que ele tem à conspiração. E eles dizem que ele estava feito com aquilo. É incrível. Que ele recebia comissões bilionárias de vendas de negócios de armas, por exemplo, com a Arábia Saudita. Os amigos dele foram todos presos. Portanto, um dos amigos que aparece a falar sobre ele no documentário é o Mário Conde, do caso Banesto, não é?
Banesto.
E depois a questão das mulheres, não é? Portanto, ele perdeu-se por mulheres, dinheiro e por estilo de vida que ele não queria ter.
E caça,
e fala da questão do irmão, matou o irmão aqui no Estoril, e que foi meio abafado, porque era um acidente, mas não foi. Pronto, tinha sido um acidente do irmão, mas depois tinha sido o irmão a matá-lo.
HBO,
aquilo vale uma assinatura da HBO por algum tempo, aquilo são 3 horas.
Mas isso é que é publicidade, ainda dizias a mim no outro dia que eu estava a fazer publicidade.
É que assim, eu fiquei com uma sensação que eu tenho em relação à Espanha. E olhem que isto dava um artigo. É assim, em Espanha é tudo 10 vezes. Espanha é 5 vezes maior que Portugal, mas em mau é tudo 10 vezes pior. É que o nível de corrupção em Espanha, quer dizer, o rei, o chefe de Estado. Mas é que não é o chefe de Estado que podemos mandar embora daqui a 5 anos. É o chefe de Estado vitalício. Quer dizer, o que salvou a monarquia em Espanha e, de certa forma, o reino de Espanha, por causa das autonomias, do separatismo espanhol, foi o filho, não é? Aparentemente é um tipo sério, pelo que se sabe até agora. E depois é o conluio entre serviços secretos, imprensa e enfim, uma certa classe política que seguraram sempre o rei para não saberem destas coisas. Enfim, não me sai da cabeça isto por boas razões. Não, e a corrupção em Espanha também, depois do lado político, tudo o que é corrupção depois do lado dos partidos políticos, enfim, é bem mais preocupante do que aquilo que nós sabemos que se passa aqui.
Esta foi a Comissão Política do Expresso, feita com a criativa ilustração do Carlos Paes, sonorizada com a arte do João Martins e também com a magia da Rita Lee. A incrível Rita Lee, a quem devo os primeiros passos de dança com a minha mãe, com quem aprendi a cantar de plenos pulmões sem ponta de vergonha, com quem aprendi, lá atrás, que amor é prosa, sexo é poesia. Deixo-vos com ela, humana e poética, desafiadora e política. A Rita, até sempre. Consigo, conto para a semana.
Amor é novela, sexo é cinema, sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos.